Passamos a apresentar Autores e Livros, sua revista eletrônica semanal sobre o mundo literário.
Olá pessoal, sou Anderson Mendanha e começa agora mais um Autores e Livros, a sua revista literária de toda semana. Hoje, uma conversa com Maurício de Almeida, autor de Equatoriais. Vamos juntos! Após um hiato de 7 anos, Maurício de Almeida, vencedor do Prêmio Sesc de Literatura e do Prêmio São Paulo, volta à cena literária brasileira com Equatoriais, um livro com 13 contos que mergulha o leitor em viagens pelo Brasil e pelo universo da subjetividade humana. Lançamento da Maralto Edições, cada conto da obra é uma viagem singular em que a busca por respostas é motivada pelo desconforto pessoal dos personagens, gerando intensos processos de aprendizado e também de autodescoberta. Equatoriais vai além das fronteiras geográficas e revela um Brasil invisível aos olhos desatentos. As histórias sensíveis e cativantes dos personagens expõem um panorama sentimental diverso, explorando o amadurecimento tanto individual quanto coletivo. Na entrevista dessa semana, Maurício de Almeida fala de como nasceram esses contos e como foi trabalhar cada um deles.
Entrevista.
Maurício de Almeida, obrigado por conversar com a gente aqui do Autores e Livros. Seja bem-vindo.
Obrigado aí pelo convite.
Maurício, depois de um tempo sem publicar, após prêmios que você recebeu, você volta agora com esse livro de contos. E que descobertas que o nosso ouvinte, o nosso leitor, pode ter ao viajar por Equatoriais?
Então, Anderson, depois de algum tempo em que... Eu estava escrevendo o livro, na verdade, né? Entre um livro e outro é que eu produzo... Para mim, o tempo do texto é muito imperioso, né? Então, esses anos aí entre... Com Instrução da Noite, que foi meu último livro, de 2016 e agora Equatoriais lançado, eu fiquei muito voltado à produção desses contos do Equatoriais, né? Que, como você disse, são viagens. Então, é um livro que eu descrevo como um livro de viagens pelo Brasil. Então, são contos que se passam em muitas e diversas regiões do país, em cidades e situações distantes para um público assim, urbano, sobretudo do Sudeste, né? Então, eu busco trazer nesses contos um pouco do que é esse país nos seus pontos talvez mais distantes, nas suas situações talvez mais diversas, e apresentar um país com todas as suas dificuldades, todas as suas questões, todas as suas contradições, que, como eu tento explorar no livro, não são recentes, né? Isso eu entendo que vem desde aí da invasão do país, né? Que a gente aprende como descobrimento, e que eu acho que a gente está às voltas com essas questões até hoje. Então, eu acho que no livro... os personagens desses contos de Equatoriais, eles carregam as suas questões pessoais e se descobrem, não só pessoais, mas nessa situação aí do descobrindo um país, na verdade, né? São pessoas que descobrem o próprio país a partir das suas questões pessoais e se descobrem agentes históricos. É mais ou menos isso que eu tentei trabalhar nos contos de Equatoriais.
E são contos e personagens introspectivos, em muitos casos. Eu percebi ali uma escrita cuidadosa, eu acho que você escreveu, reescreveu, reescreveu, e como você disse, ao longo dos anos você ficou concentrado na produção. Como é que foi chegar nesse resultado final? Em que momento você olhava para o conto e dizia, agora está pronto? Os contos iniciais eram bem diferentes, os textos iniciais eram bem diferentes desse texto final?
Então, Anderson, eu acho que eu nunca acabo um conto, eu acho que eu nunca acabo um livro, porque se eu releia agora com ele publicado, eu vou querer reescrever. Mas o Equatoriais, ele se apresentou para mim, é uma busca, né? Foi mais ou menos como o meu primeiro livro, O Beijando Dentes, que é um livro de contos também, foi uma relação mais ou menos parecida, no sentido de que o livro ele vai se apresentando, no sentido de que eu começo a trabalhar alguns contos sem ter um objetivo de um livro. Claro. Às vezes são contos que eu faço por convite para publicar em alguma revista, ou publicar em algum jornal, em algum site. Eu acabo produzindo esses textos, né? E num certo ponto, quando eu já tenho alguns acumulados, eu começo a reler e perceber o que eles estão falando. E normalmente esses contos têm algum tema em comum, tem alguma coisa, algum aspecto em comum que eu não percebi, não foi uma busca ativa, né? No caso de Equatoriais, foi muito isso, assim. Tem contos que têm, sei lá, acho que coisa de 10 anos. E esses primeiros contos, quando eu reuni, vi que tinha essa questão das viagens, né? que estava se apresentando ali. E foi lendo esses contos que eu comecei a pensar no livro, enquanto livro, né? Para chegar nessa forma que se apresentou agora no Equatoriais, que são essas, um livro, são contos que trabalham viagens, são contos que trabalham esse aspecto introspectivo interno dos personagens, mas que também, porque eles estão em viagem, e normalmente eles são motivados ou provocados a viajar por conta dessa situação interna, quando eles saem de casa, quando eles saem para viajar, eles saem um pouco também dessas questões muito introspectivas, encontram o outro, né? O outro no, com um O maiúsculo, o outro no sentido amplo. E é nesse encontro, são nessas situações que fogem do cotidiano, que fogem da rotina, é no contato com esse outro, que é em tudo diferente, ciclo social desses personagens, em que essas questões introspectivas, elas extravasam para fora desses personagens, e eles se veem às voltas, enfim, com o país, como eu disse, né? São contos que eu gosto porque eles saem um pouco dessa questão muito da primeira pessoa que eu costumo trabalhar, e embora tenha essa primeira pessoa que narra essa história, essa primeira pessoa, ela tá voltada para fora. Então, nesses contos aparecem outras vozes, são contos de duração mais longa, de uma ação mais longa, talvez em relação aos contos do Beijando Dentes, por exemplo, de outros contos que eu escrevi anteriormente, e que me custou um trabalho prazeroso, que é reescrever o texto. Eu adoro reescrever. Então, eu gosto muito da questão da linguagem. Eu gosto muito de ler poesia. Escrever poesia eu gostaria, mas eu não consigo. Mas a questão do ritmo, a questão da linguagem, a questão da palavra precisa, enfim, eu acho que, como eu disse algumas vezes, eu gostaria que os meus contos fossem lidos em voz alta, sabe? Porque eu acho que eles têm uma cadência, enfim, a escrita, para mim, essa questão da forma é tão preciosa quanto a do conteúdo, sabe? Então eu reescrevo bastante, até o ponto da exaustão mesmo, até o ponto de eu falar, tá, não vou. É aquela coisa, né? Esse conto não vai ficar do jeito que eu quero, não adianta melhorar mais, eu tenho que escrever outro. E os livros funcionam assim também, né? Esse livro é assim que ele tem que ser, para melhorar, é melhor escrever o próximo. E assim eu fui escrevendo esses contos. Foram esses anos de trabalho aí, mas eu acho que ficou legal.
Eu não lembro agora em qual conto que eu vi, e é em mais de um que eu reparei, que a forma também é como você está falando aí, a forma, o lirismo da escrita, o ritmo dela é importante. Tem alguns pontos que a gente vê uma quebra de linha que aparentemente pode parecer que é uma falha na edição, mas não é, né? É intencional para destacar, eu acho que é o. Eu não lembro agora se é o segundo conto, onde tem o Heitor, quando fala o nome
Isso.
do personagem, há essa quebra da linha para que o nome do personagem fique bem destacado. Era essa a intenção, então, desde o início, em alguns momentos, fazer algo quase concreto?
Isso. Era de me aproveitar dessa questão da linguagem mesmo, que vem muito da poesia, né? E de uma literatura mais modernista, pós-modernista, que é essa coisa um pouco mais recente, em que dá para usar essas estratégias quase gráficas, né? A questão do travessão também, seguido a palavra minúscula, né? Sem dois pontos, sem muito aviso, que é muito uma tentativa de trazer para dentro do texto esse travessão, né? Essa fala do personagem, esse discurso direto. Essa quebra das linhas também com minúscula para destacar algumas ideias, para compor também espacialmente, como você falou, né, do concretismo, para tentar compor aí espacialmente também a página. Acho que tem vários usos que eu fui experimentando. É aquele risco do hermetismo, mas eu acho que nesse conto, por exemplo, acho que eu me fiz comunicar, como você bem captou aí. Era realmente para destacar, porque esse conto é o Espia Maré, é o segundo conto do
É
livro
isso
mesmo.
mesmo. Eu achei o trecho aqui. Você permite eu ler aqui em voz alta, então, esse
Claro.
trechinho? No meio dessas viagens, né? O personagem começa assim a página. Perdeu o gol assim, acredita? Dia após dia. Acredita? A mesma resposta em silêncio, um suspender de ombros, uma evasiva. Qualquer coisa o impele a provocá-lo. Um detalhe entre tantos. Os chinelos enganchados aos pés suspensos, as roupas largas, o nome que demorou a ser revelado, Heitor. Seguido por um cumprimento rápido, 14 ou 15 anos, você pondera e presume estar certo. Eu percebi isso também na leitura, que o texto é muito gostoso de ler em voz alta. Você tem feito leituras do livro nas livrarias, nos lançamentos também?
Então, eu tenho sim, eu não me considero um bom orador, eu acho que minha fala é muito apressada, apesar do texto ser tão lento e trabalhado, né, do jeito que eu falo, minha cabeça é meio acelerada. Mas eu tenho feito leituras e eu tenho optado por alternar os pontos, né? Porque às vezes, quando a gente é convidado a fazer essas leituras, a gente sempre escolhe um mesmo texto, um mesmo trecho, porque já está mais ou menos ensaiado, né? Eu estou me provocando a sair um pouco dessa zona de conforto e explorando trechos diferentes do livro, talvez para testar um pouco isso que você apontou, porque eu não gosto de reler meu texto depois de publicado, porque foi isso que eu te falei. Se eu reler, eu vou, ah, não, eu vou me arrepender, sabe? Beira o arrependimento, essa
Eu sei como
vontade
é
de
que
reescrever.
é. Às vezes,
Pois
em
é, difícil.
entrevistas, a gente ouve e diz: putz, eu podia ter feito diferente. É mais ou
É.
menos por aí.
E tem essa coisa meio dramática, né? Porque quando você termina e aí o livro sai e os leitores repercutem e devolvem você, vem leituras e vem ideias que você não teve quando estava escrevendo. Você fala, puxa vida, essa ideia é tão bacana. Podia ter aproveitado isso, né? Podia ter escrito diferente, podia ter procurado outro caminho para a história. Mas eu tenho feito essas leituras e realmente o texto tem me surpreendido, assim, por conta dessas. É satisfatório porque essas estratégias linguísticas, formais, quando você consegue fazer com que elas apareçam na oralidade, né, como você agora que deu destaque para o nome Heitor, aí eu fico totalmente satisfeito, porque fui feliz na escolha e na execução, sabe? E dá um certo temor, assim, de errar isso, né? Que bom que funcionou, fico feliz.
A gente agora faz uma breve pausa na conversa com Maurício de Almeida para o intervalo e daqui a pouco voltamos. Fique com a gente.
Estamos apresentando Autores e Livros.